Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento. O trânsito levado a sério. Dicas, entrevistas e muito mais. Detran em Movimento.
A Operação Lei Seca na Paraíba registrou um balanço positivo durante o período de folia de rua e do Carnaval 2024. Foram autuados 257 condutores por embriaguez e outras infrações durante o folia de rua e o Carnaval. O Detran, através da Operação Lei Seca, notificou 150 motoristas por dirigir sob efeito de álcool durante a prévia folia de rua e o Carnaval. Além disso, os agentes da Operação Lei Seca autuaram 107 condutores por outras infrações do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Foram feitos 1.385 testes de etilômetro, que resultaram na remoção de 29 veículos aos pátios do Detran. As ações da Lei Seca foram intensificadas desde o dia 30 de janeiro, quando foi lançada a Operação Carnaval 2024, com encerramento na quarta-feira de cinzas, dia 14. Durante a Operação Lei Seca, 52 agentes de trânsito foram responsáveis pelas ações com o apoio logístico de 12 viaturas em parceria com outros órgãos de segurança do Estado. Eles atuaram nas fiscalizações com a ajuda de etilômetros, talonários eletrônicos, redutores de velocidade móveis, camas de faquir, cones de sinalização e barreiras de sinalização retrátil nas principais avenidas de João Pessoa e em praias como Jacumã e Lucena. Hoje, o nosso convidado é o Coronel Walter Lins Dutra, que é o coordenador de policiamento e da Operação Lei Seca. Ele fará um balanço das ações do Detran durante o Folia de Rua e o Carnaval. Eu sou Rosângela Cardoso, você está ouvindo o programa Detran em Movimento pela Rádio Tabajara 105,5, levando até você todas as informações do Detran Paraíba. Fique ligado, Detran em Movimento. No trânsito, escolha a vida.
Detran em Movimento.
No Momento Legislação, Aline Oliveira explica por que dirigir moto sem a vestimenta adequada dá multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH.
Detran em Movimento. Legislação.
Posso dirigir sem camisa? Seja por calor, hábito ou por vaidade, o ato de dirigir sem camisa é algo relativamente comum. Isso pode configurar uma multa? A resposta é não. O Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, não menciona qual tipo de vestimenta utilizar ao conduzir um veículo. Porém, vale ressaltar que o artigo 252 do CTB proíbe a utilização de calçados que não se firmam aos pés, como por exemplo os chinelos. Isso por aumentar o risco de uma má utilização dos pedais. Para condutores de motocicletas, motonetas ou ciclomotores, eles devem seguir algumas regras. Sempre utilizar capacete de segurança com viseira ou óculos protetores, pilotar segurando o guidão sempre com duas mãos e, por fim, utilizar vestuário de proteção de acordo com a especificação do CONTRAN. Além disso, passageiros de motocicletas, motonetas ou de ciclomotores também devem usar capacete e usar o assento suplementar atrás do condutor, além de vestuário de proteção. Vale ressaltar que pilotar esses veículos usando chinelos ou sem usar calçado fechado é um ato infracional. O valor da multa para condutores que não estiverem com o vestuário adequado é de R$ 130,16 e a soma de 4 pontos na carteira de habilitação, a CNH. Em resumo, dirigir sem camisa não afeta a habilidade do condutor.
Detran em Movimento. Entrevista.
150 motoristas autuados por dirigir sob efeito de álcool, 107 condutores multados por outras infrações ao CTB, como dirigir sem carteira de habilitação, avançar sinal vermelho e usar o celular ao volante. Ao todo, 1.385 testes de etilômetro, como resultado das blitz 29 veículos foram removidos aos pátios do Detran. 52 agentes de trânsito atuaram nas fiscalizações, com o apoio de 12 viaturas e outros órgãos de segurança do estado. As blitz aconteceram nas principais avenidas da capital, como a Epitácio Pessoa, BR-230 e a Via Expressa, além de praias como Jacumã, Lucena, pontos de grande concentração de foliões durante o período carnavalesco. A lei seca é uma ferramenta fundamental para reduzir os índices de acidentes de trânsito e promover um ambiente mais seguro nas vias públicas. E a partir de agora, nós conversamos com o Coronel Walter Lins Dutra, coordenador de policiamento da Operação Lei Seca, aqui na Paraíba. Bom dia, Coronel, seja bem-vindo.
Bom dia, Rosângela. Bom dia, ouvintes da Rádio Tabajara. Estamos aqui à disposição, sempre atentos e dispostos a apoiar e ajudar as boas ações, né?
E como foi esse ano? Como é que foi a experiência durante o Folia de Rua e o Carnaval?
A gente, esse ano, teve um modelo um pouco diferente. A metodologia que adotamos foi um planejamento integrado e articulado. Com o apoio da Polícia Militar, DR, PRF e CEMOB, a gente distribuiu o efetivo de forma estratégica em pontos de concentração e dispersão dos blocos. Fizemos uma antecipação às pessoas de forma educativa, aos foliões que estavam chegando, e na saída fizemos a parte de fiscalização. Com isso, a gente houve um aumento significativo no número de autuações, quando a gente fez essa montagem nesses pontos, previamente definidos de forma estratégica, que garantiu que todo folião que saísse das prévias passasse pelo corredor da blitz. Isso aí foi importante, e é tanto que esse ano a gente fez 150 autuações do 165, enquanto o ano passado nós ficamos com 85. Nós abordamos 1.385 pessoas que fizeram o teste, em relação ao ano passado, que foram 623. Já mostra toda a nossa ação. Também tivemos a mobilidade, porque nós tivemos duas equipes que trabalhavam em pontos diferentes, e aí a gente tinha condições de atender. De acordo com a demanda criada lá no Centro Integrado de Comando e Controle, a gente deslocava a blitz para esse ponto que estava tendo mais problemas.
Coronel, são muitos anos de lei seca em atuação. O folião está mais consciente?
Eu acredito que sim. As pessoas que são abordadas, elas mesmo agradecem a nossa ação de fiscalização. A gente está em torno de 10% de pessoas que ainda teimam em beber e dirigir. Se a gente verificar com os números dos anos anteriores, a gente verifica que esse número, entre pessoas abordadas e a que se recusavam a fazer o teste, era em torno de 20%, 25% das pessoas abordadas. Então a gente vê que há uma significativa queda. Até mesmo quando a gente compara com o mês de janeiro, que a gente fez a mesma quantidade de pessoas abordadas e o número que se recusaram a fazer o teste, o percentual era maior. Isso demonstra que a população está mais ciente e mais consciente de que se beber não deve dirigir.
O que acontece quando a pessoa se recusa a fazer o teste?
É interessante a gente frisar as três situações. Uma, a pessoa não está apresentando sintomas. Ele não está apresentando sintomas e se recusa a fazer o teste. Então ele vai ser autuado pelo artigo 165A. O valor da multa é o mesmo do 165 e ele tem o direito de dirigir suspenso por um ano.
Vamos explicar o que é o artigo 165 e o 165A.
O 165, dirigir sob influência de álcool. 165A é recusar-se a fazer o teste do etilômetro. Eu não estou dizendo que ele está embriagado, eu estou dizendo que ele se recusou a fazer o teste. Está lá no artigo 165A. Quando ele faz o teste e que dá um limite acima de 0,05, aí ele está dirigindo sob influência de álcool. E esse limite é só administrativo, enquanto é de 0,05 a 0,33. É só multa. Porém, se ele fizer o teste e der acima de 0,34, além da multa administrativa, ele também é autuado em flagrante pelo crime de dirigir sob influência de álcool. Queria só complementar essa sua pergunta, porque tem um terceiro fato. A pessoa está embriagada, aparentemente embriagada. Todo mundo percebe que ele está embriagado. E ele se recusa a fazer o teste. Ele vai ser autuado em flagrante por dirigir sob influência de álcool. Porque aí o agente de trânsito faz um auto de constatação de embriaguez.
A gente, quando fala em lei seca, geralmente vem à cabeça o carro, o motorista, mas também são parados motociclistas?
Sim. Inclusive, é interessante, nós fomos fazer essa operação ali em Rio Tinto para atingir a Baía da Traição, a fiscalização no litoral norte da Paraíba. Por incrível que pareça, motociclistas embriagados. E a gente faz abordagem aos motociclistas aqui em João Pessoa, todos fazem um teste, nenhum se recusa. E a gente foi fazer no interior, a gente verificou isso. É interessante, a gente também vai intensificar essas ações na cidade do interior, justamente porque a gente verificou essa necessidade. Se dirigir embriagado é perigoso, moto, então, é muito mais.
Estamos conversando com o Coronel Walter Lins Dutra, coordenador de policiamento e da Operação Lei Seca. Voltamos já.
Detran em movimento.
No Momento Educação de hoje, Aline Oliveira explica por que, nas ultrapassagens, é preciso ter cuidado com pedestres, animais e cruzamentos.
Detran em Movimento. Educação no Trânsito.
Com o carro em perfeita ordem, revisões feitas e bagagem arrumada, o próximo passo para uma viagem segura e tranquila nas férias é a prudência ao volante. Muitas das manobras arriscadas acontecem nas estradas, principalmente nas ultrapassagens. Para ajudar a realizá-la com mais segurança, evitando um desastre grave, basta praticar a chamada direção defensiva. O motorista deve entender isso como o ato de dirigir, prevendo possíveis manobras e ações de outros veículos à sua volta. As dicas de direção defensiva estabelecem que, ao ultrapassar, é preciso avaliar a velocidade do veículo que será ultrapassado e o espaço disponível para fazer a ultrapassagem, como pedestres nos acostamentos, animais na pista e veículos em cruzamentos ou parados na estrada. Água ou óleo na pista, neblina, desatenção de outros motoristas também devem ser levados em conta. Outra dica de segurança é não ultrapassar nas curvas, túneis, viadutos, subidas, descidas e cruzamentos. À noite, quando não houver sinalização, o motorista deve se orientar pelos faróis do veículo a ser ultrapassado.
Estamos apresentando Detran em Movimento.
Estamos de volta, continuando nossa conversa com o Coronel Walter Lins Dutra, coordenador de policiamento e da Operação Lei Seca.
Ainda falando sobre essa questão dos motociclistas, durante o carnaval, as pessoas naturalmente tendem a relaxar nos cuidados com a segurança. Isso também é visto nas fiscalizações? O não uso do capacete, o não uso do cinto?
Sim, o motociclista, a gente observa capacete e calçado, retrovisores, o cano de escape. O calçado é importantíssimo. Se todo motociclista soubesse a importância de usar um calçado fechado, as sequelas de um acidente, pode ser um acidente simples, num tombamento, você pode quebrar o dedo, perder uma unha. O calçado fechado é importante demais para o motociclista. Capacete salva vidas. O retrovisor dá orientação a ele, o veículo está se aproximando. A gente tem motoqueiros que, para driblar a fiscalização, desligam o farol para passar nas lombadas eletrônicas. Está colocando a vida dele em risco e colocando outras pessoas também em risco com essa atitude. É preciso ser um motociclista consciente, uma pessoa que tenha respeito ao outro e a ele mesmo.
O senhor diria que há um perfil diferente de pessoas autuadas ao longo do estado? Cada cidade, cada lugar tem um tipo diferente de problema?
Sim, e aí é um estudo que a gente já está fazendo, junto com a Coordenação da Educação do Trânsito, para que a gente possa atender esse perfil. O que é que a gente tem percebido nas nossas fiscalizações? Quando chega no interior, a gente tem uma notificação muito grande, a pessoa anda na moto, mas não é habilitado para moto, anda de carro e não é habilitado para carro. Então a gente identificou essa necessidade e aí a gente está indo com uma campanha para essa cidade do interior, junto com a Educação de Trânsito, para não só intensificar a fiscalização, mas no sentido de criar um programa de conscientização da necessidade das pessoas andarem legal. O condutor legal, ele é habilitado, seu veículo está licenciado e ele respeita a legislação de trânsito.
O senhor tem trabalhado muito, a voz aí deixa claro que está trabalhando muito. O que o senhor destaca? Que números chamou a sua atenção durante esse período de folia de carnaval e pré-carnaval?
Novamente, é o artigo 65. Nós tivemos 150 autuações por recusa a fazer o teste do etilômetro. É interessante dizer que a gente fez isso numa rodovia, porque onde a gente fez as abordagens foi na PB-008, na descida da balsa, na estrada da guia e na PB-041 em Rio Tinto. Então, a pessoa pega uma estrada, a estrada geralmente o veículo desenvolve uma velocidade maior. Álcool, direção e velocidade é uma mistura fatal. É preciso criar essa consciência coletiva da importância de ser um motorista consciente e, se for dirigir, não beber.
É sempre bom lembrar que uma moto ou um carro é uma arma. Perder o controle, você pode morrer e matar.
Matar,
né?
Isso. Eu costumo dizer ao pessoal, você pega um veículo e dirige sob influência de álcool. Você pode chegar a fazer sua viagem tranquila e chegar em casa. Mas se você se envolver num acidente, o acidente mais simples que tem, você vai para a delegacia porque está sob influência de álcool. Se você matar, responder um homicídio doloso. Então não é o culposo de um acidente de trânsito. É doloso porque você está sob influência de álcool. Então você assumiu o risco. Então veja que a implicação não é só da multa, que é alta, mas é também toda uma questão que vai vir por trás disso. Vem um processo criminal que pode estar respondendo, e sem contar que você pode estar causando transtorno para a sua família e deixando uma outra família triste e desesperada.
Chegando aqui ao final da nossa conversa, o senhor gostaria de deixar uma última recomendação?
É interessante a gente novamente lembrar de ser um motorista legal, aquele motorista que respeita o outro, que dá preferência, que para na faixa de pedestre, que anda numa velocidade compatível com a via. Se estiver dentro da cidade, principalmente no trânsito urbano, andar numa velocidade reduzida para garantir segurança para o pedestre. Nas vias urbanas, nós temos crianças, temos estudantes, temos pedestres. Então, esse é um motorista legal. Motorista que respeita a legislação de trânsito e respeita o próximo.
Conversamos aqui com o Coronel Walter Lins Dutra, coordenador de policiamento e da Operação Lei Seca. Muito obrigada pela sua participação aqui no Detran em Movimento.
Nós que agradecemos e só recomendamos a você, motorista, dirija, mas volte para casa vivo e em liberdade. Se beber, não dirija.
Detran em Movimento.
No Você Sabia de hoje, Aline Oliveira explica o que você pode levar em cima do carro.
Detran em Movimento. Você sabia?
O que se pode levar em cima do carro? É permitido transportar objetos em cima do carro. Porém, existem leis de trânsito que estabelecem regras para esse tipo de transporte. Embora existam serviços especializados para transportar objetos, alguns motoristas de carros convencionais preferem fazer esse trabalho por conta própria. Porém, em alguns veículos, o espaço interno e o porta-malas podem não ser o suficiente. Caso a sua bagagem não caiba no porta-malas, evite colocar no banco traseiro. Isso porque, em caso de acidentes, esses objetos soltos dentro do veículo podem atingir o motorista ou os outros passageiros. Por isso, o mais indicado é transportar qualquer tipo de bagagem no porta-malas ou no porta-luvas. No caso de bagagens maiores, o condutor pode usar um bagageiro de teto. Geralmente, essas estruturas suportam de 50 a 80 quilos. Vale ressaltar que as bagagens não devem ultrapassar o comprimento do veículo nem ter mais do que 50 centímetros de altura. O transporte eventual de cargas em veículos de passeio não pode colocar em risco as pessoas do veículo. É importante lembrar que a lei proíbe o transporte de produtos perigosos, bem como daqueles que, por sua forma ou natureza, comprometam a segurança do veículo e de seus ocupantes.
Detran em Movimento.
Termina aqui o Detran em Movimento deste sábado. A apresentação Rosângela Cardoso, edição de áudio do Pires de Camargo, a produção é da Silvana Sorrentino, roteiro Nidia Andrade, gerente de rádio difusão é o Berlim Carvalho, o diretor de rádio e TV é o Rui Leitão. A diretora-presidente da EPC é Naná Garcês. E você pode acompanhar as ações do Detran através das redes sociais. Para todas elas, use @detrangovpb ou acesse o site www.detran.pb.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Cuide-se bem, bom final de semana e não esqueça, no trânsito, escolha a vida.